seja por consultas de rotina ou procedimentos que foram interrompidos em alguns momentos, ou por uma mudança de rotina. Nesse contexto, a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, SORIGS, detectou um aumento nos consultórios dos casos de miopia, sobretudo em crianças. A miopia é uma condição que aumenta o risco de perda visual por patologias oculares associadas como catarata, glaucoma, descolamento de retina e maculopatia miópica. Ela não tem cura, mas a sua progressão acelerada pode ser retardada com o tratamento adequado. Estamos agora em contato telefônico com o presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, Dr. Marcos Bronstein. Vai nos falar a respeito deste assunto muito importante. Doutor Marcos, muito bom dia.
Bom dia.
Como é que vai o senhor? Tudo bem?
Tudo bem.
Pois é, a respeito deste assunto bem interessante, a progressão da miopia em crianças aqui no Rio Grande do Sul.
Bom dia. O que nós temos observado, especialmente depois do início da pandemia, é um aumento muito grande da incidência de miopia em crianças, né, em crianças cada vez menores, e também uma progressão bem mais acelerada da miopia, tanto em crianças como adolescentes. Isso a gente tem atribuído, né, ao uso excessivo, né, de aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets e computadores.
Isso. Estudo recente desenvolvido em escolas, especialmente de Porto Alegre, com estudantes com idade de 5 a 20 anos, constatou que temos 17,4% de baixos míopes entre 0,50 e menos 5,75 dioptrias, né? E 2,1% de altos míopes.
Exato. Sim, a miopia ela tem sido, na verdade, está se tornando uma situação mundial, né? Existe uma estimativa, né, de que no mundo, até 2030, mais ou menos, nós tenhamos já 30%, 40% da população mundial com miopia, né? Isso já é uma realidade nos países asiáticos, né, onde quase sempre as tecnologias chegam antes. E lá uma estimativa de que até 2030 tenhamos lá, na Ásia, já 50% da população míope, né, o que realmente é muito preocupante, porque a miopia não é simplesmente um problema de grau, né, e que os óculos corrigem e seria o único problema. Não, a miopia, as miopias, especialmente as mais altas, elas normalmente e com frequência vêm acompanhadas de doenças oculares, né, e que precisam ser diagnosticadas em período precoce para que possam ser tratadas ou que complicações maiores possam ser preveníveis.
A principal característica da miopia é a visão embaçada para longe.
Exato, exatamente. A miopia ela atrapalha especialmente a visão para longe, né, e quanto maior o grau, mais perto a pessoa precisa trazer os objetos para conseguir enxergá-los com nitidez. Né? Para você ter uma ideia, uma pessoa com uma miopia em torno de 1 grau só consegue ter visão nítida a uma distância de 1 metro. Tá? Isso é um cálculo matemático que deriva da física óptica. Né? Uma pessoa com uma miopia de 2 graus, por exemplo, só tem visão nítida, logicamente quando está sem correção, sem óculos, né, numa distância de 50 centímetros. Né? Então, se você vê quanto... Às vezes, pequenos graus de miopia podem ser limitantes, né? Especialmente em escolares, né, que tem que enxergar um quadro a uma certa distância.
É verdade. São os sinais iniciais nas crianças e adolescentes que podem se apresentar de diversas formas, conforme o senhor destacou. Por exemplo, dificuldades para copiar no quadro da escola, se aproximar da televisão para enxergar ou apertar os olhos para focar em algo que está longe. Esses são alguns dos sinais.
Isso. Dor de cabeça, né? A dor de cabeça que acontece aos esforços, ela é muito mais em função disso que o senhor citou, né? A pessoa fica apertando os olhos, isso aperta a musculatura ao redor dos olhos, da testa, isso traz o desconforto, a dor de cabeça. E algumas crianças se manifestam dessa forma, muitas vezes a gente é confundido com outra. outras doenças, até doenças com déficit de atenção, e até a miopia, na verdade, para uma criança que tem algum tipo já de dificuldade de atenção, ela venha a se confundir ou acrescentar dificuldades, né, aumentando também outros déficits, podem ser inclusive neurológicos, né, como déficit de atenção.
E a direção da Sorigs reforça ainda a importância de procurar um médico oftalmologista ao notar na criança ou adolescente alguns dos sintomas a seguir. Dificuldade no aprendizado escolar, sem conseguir enxergar de longe, a criança não acompanha corretamente as lições ou as aulas, cerrar os olhos, franzir a testa e tentar se concentrar ao máximo, são hábitos de quem tem miopia e tenta enxergar direito. Também dificuldade nas brincadeiras, é isso, doutor Marcos?
Exato, exatamente. São coisas que têm que ser observadas, né? É importante também observar se a criança seja encaminhada para uma consulta com um médico oftalmologista, né? Uma vez que hoje já temos alguns tratamentos, algumas opções para tentar frear a aceleração da miopia, especialmente em crianças, né? Existem alguns tratamentos, inclusive medicamentosos, né? E alguns tipos de lentes de óculos especiais que visam desacelerar essa progressão da miopia. Isso é um tratamento que tem que ser conduzido com um médico oftalmologista, né? Assim também como tem que ser feito com um médico oftalmologista, um acompanhamento das possíveis complicações que a miopia, especialmente as miopias mais altas, trazem, tá? Problemas oculares, né?
Sim.
Aumenta muito a chance de em pessoas com miopias maior do que 3, 4 graus, aumenta muito a chance de um descolamento de retina, por exemplo, que muitas vezes num exame de rotina, feito por um médico oftalmologista, pode ser identificado situações que predisponham a isso, né? E que possam, algumas podem ser tratadas preventivamente.
Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, hoje 2,6 bilhões de pessoas são míopes no mundo. Mais de 50% dos pacientes diagnosticados com o problema e que precisam usar óculos não têm acesso à correção visual.
Sim, muitos não têm acesso, até porque hoje, né, no Brasil em especial, é o que nós podemos falar sobre nossa realidade, né? O custo de óculos e lentes, realmente ele não é tão acessível a todo mundo, né? Existem alguns programas pontuais, né, de fornecimento de óculos e armações para pessoas mais carentes, né? Neste momento exato, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, juntamente com a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, né, colocou em prática, faz uns 2 meses atrás, colocamos em prática um projeto chamado Consulta Solidária, no qual médicos oftalmologistas associados à nossa Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul e voluntários, né, médicos voluntários, estão oferecendo espaço dentro dos seus consultórios para atendimento de pessoas que estão na fila, né, de espera para consulta oftalmológica pelo SUS. Né? Esse projeto foi colocado em prática recentemente em Porto Alegre e nós temos o objetivo de tentar colocá-lo em prática também no resto do nosso estado. Está servindo como exemplo para alguns estados com os quais nós temos contato com as instituições, né, da oftalmologia. E nesse projeto, inclusive, ele visa não só a consulta oftalmológica completa nos nossos consultórios privados, né, desses pacientes do SUS, como também a Prefeitura conseguiu verbas para fornecimento de óculos e armação para as pessoas mais carentes aí da nossa cidade.
Isso. É o que poderíamos destacar no momento com relação a este assunto, doutor Marcos.
É isso aí. Tá, e é importante ressaltar, né, procurem os seus ouvintes, né, procurem, quando detectado, tanto em crianças, adolescentes ou nos adultos, dificuldades visuais, procurem consultar com um médico oftalmologista para que a sua consulta seja o mais completa possível, porque muitas doenças oculares são, às vezes, silenciosas, né, mas que têm um potencial de trazer um prejuízo visual muito grave. Né? Só ressaltando, né, por exemplo, a doença do glaucoma, que também é mais incidente em míopes, especialmente em adultos, é a principal causa de cegueira não reversível no mundo, mas uma doença absolutamente tratável, né, quando diagnosticada precocemente, para que não traga prejuízo visual no futuro. É importante destacar isso, né? A consulta oftalmológica completa é o que previne e mantém a sua saúde visual.
Ok, obrigado, doutor Marcos.
Tá, um abraço.
Valeu, um bom dia.